Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, então, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal, na Rádio Cidade, neste sábado, 28 de julho, começando mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. No programa de hoje estaremos falando ao vivo logo mais com o nosso prefeito Clairto Carbone. Mas antes disso, vamos conversar com a Luísa Silva Bart, que é secretária de Assistência Social, com a Irineia Có, que é secretária de Educação, Cultura e Desporto, e também com o Nilson Luiz Rosa Lopes, o Pena, que é secretária de Indústria, Comércio e Turismo. São as secretarias aí, algumas das que estão envolvidas, então, na programação de aniversário dos 63 anos de Tenente Portela, que começa, então, a programação no próximo final de semana. Então, é para isso que estamos aqui hoje. Vamos trazer detalhadamente a programação, então, para toda a nossa comunidade. Primeiramente, vamos começar aqui pelo Pena. Boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes. Pois é, estamos aí, né, nas proximidades de boa tarde aos colegas, as colegas que estão aqui, né? Nós estamos nos preparando para mais uma vez, então, começarmos as festividades alusivas ao aniversário do município. E esse ano tem um monte de programação especial, muitos momentos que realmente vão ser convidativos para toda a comunidade. Eu acho que vai ser um momento de confraternização, que é o que a gente busca, né, quando elabora essa programação.
Muito bem, secretária Irineia, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, boa tarde aos colegas, ao Pena, à Luísa, também ao Chico. Boa tarde à comunidade portelense. E como diz o Pena, né, estamos aí trabalhando em cima dos preparativos do aniversário do nosso município, com várias atrações, né, atrações aí
para
toda a família, realmente. Então, e para as escolas também, né? Como a gente tem aqui, vai divulgar a programação para as escolas, vários atrativos aí para os nossos professores e a nossa comunidade escolar.
E também, então, a Luísa, que está aqui também colaborando na organização das atividades do mês de agosto. Boa tarde.
Boa tarde, Regis. Boa tarde aos ouvintes, então, da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. Também quero dar um grande abraço aqui aos nossos colegas na Irineia, no Chico, no Peninha aí, que estão envolvidos nessa programação em homenagem aí a comemorações do Dia do Município. E é sempre bom a gente tratar com muito carinho esses dias aí, que a gente vai trabalhar um pouco sobre a história do município de Tenente Portela, sobre as programações, sobre cavalgadas, enfim. A gente está muito feliz aí em poder participar desses eventos aí em homenagem ao Dia do Município.
Pois é, então, bem como a Luísa anunciou, né, a cavalgada, ela já é tradicional, como lei municipal, inclusive, que abre os festejos do aniversário do município. Então, no primeiro fim de semana do mês de agosto, acontece a cavalgada Tenente Mário Portela Fagundes, percorrendo Tenente Portela, Vista Gaúcha, Barra do Guarita e Pinheirinho do Vale e Palmitinho, né? Então, nos dias 2, 3, 4 e 5 de agosto, próximo final de semana. O Pena aí também é um dos que está colaborando na organização, a Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo está colaborando na organização, então. Bastante participantes, né, Pena?
É verdade. A cavalgada, já se pode dizer, é um grande sucesso em termos de participação do público. E esse ano nós vamos ter um momento especial, né? Porque vamos fazer uma homenagem ao ex-prefeito Lúcio Adalberto Mota, né?
Todo ano é homenageado uma pessoa, né, que teve representatividade no município.
Exato, e o vermelho então vai ser o grande homenageado desse ano. Eu acho que é uma personalidade realmente ímpar da nossa história, e eu acho que precisamos aproveitar esses momentos de confraternização, de reencontro familiar, de encontro entre os amigos, para fazer esse tipo de resgate, respeitando então a nossa história, porque afinal a grande motivação, né, da cavalgada, que é respeitar, cultuar os nossas figuras ilustres e históricas. Eu acho que o vermelho foi uma feliz escolha, então acho que esse vai ser uma cavalgada que vai ter esse detalhe especial também, que vai ser uma oportunidade de reconhecer o trabalho de um grande personagem da nossa história.
Tanto no cenário político como no cenário tradicionalista do município, né? Então, já foi patrão do CTG, já foi coordenador da região tradicionalista, né? Também, e foi duas vezes prefeito, foi vereador e tudo mais.
Eu acho que é um momento realmente ímpar nessa nossa programação. Já vai começar muito bem, porque começa fazendo justiça a um personagem como o Vermelho, né? Que é antes de mais nada, um grande amigo, né, de todos nós. Então nós vamos ter essa cavalgada que começa no dia 2 e com certeza já tem, pelo número de inscritos que nós temos na Secretaria, já teremos um número maior de cavaleiros esse ano do que nas edições anteriores. Então a cavalgada se reveste de uma característica que a cada ano ela vai se aperfeiçoando, vai se tornando mais adequada, mais justa dentro desse contexto, e vai se tornando mais segura, na verdade a palavra que eu estava procurando, mais segura, inclusive para os participantes, porque é um momento que tem na participação da família o seu lado mais legal, e é justamente isso, tu vê crianças, jovens, pais, avós, todo mundo participando, todo mundo cavalgando juntos e tendo esse momento de confraternização em homenagem ao nosso município. Eu acho que é realmente a cavalgada, já começa a nossa semana no município num ponto alto, né?
Isso acaba levando também o nome do município para os outros municípios, né? E sabendo um pouco da nossa história, né? Que isso a gente tem que cultivar bastante, né? Pena.
Como destaque também esse ano, vamos ter a nossa colega Luísa cavalgando também, né?
Também, né? Isso eu ia comentar, né? Pronto. Qual vai ser a participação também?
Tudo pronto
também?
Já, secretária?
Está tudo pronto pela primeira vez aí. A gente já vai começar os treinamentos aí, então. Mas vamos participar, vamos representar bem o município.
Isso é exatamente o mesmo. Uma colocação bem importante, porque muitas pessoas que participam hoje da cavalgada começaram a andar a cavalo na cavalgada do município.
Justamente.
Já vem há 20 anos a cavalgada, mas, né? Então, assim, desperta a vontade.
Acaba que a cavalgada acaba sendo uma porta de entrada para as nossas tradições como um todo, e participação nos nossos, né, CTGs e na própria Semana Farroupilha também, que é um ponto alto do nosso município. Inclusive, a Eliné também vai participar esse ano cavalgando, né? Não? Não vai, secretária? Não?
Mas, secretária... Não sabe nos dizer, mas a gente sabe que da família dela, né? Filho também sempre participaram da cavalgada, né?
Regis e Pena, a minha filha sempre participou das cavalgadas, né? Apesar de ter apenas 7 aninhos, mas desde pequena a gente sempre incentivou, né? Então isso, como diz a Luísa, isso vem de família, né? O pai dela gosta muito e também sempre participou das cavalgadas e não vai deixar deste ano também estar participando novamente da cavalgada em comemoração ao aniversário do nosso município.
Muito bem, então a programação então na quinta-feira, dia 2, às 8 horas da manhã, então é a saída da cavalgada então da Praça do Imigrante. Então a gente já reforça mais uma vez a todos os participantes que estejam na Praça do Imigrante a partir das 7 horas da manhã, porque tem toda a questão de organização, da verificação dos animais por parte, né, do responsável técnico, né? Então às 8 horas terá a saída, vai até a praça da prefeitura, né? A praça Tenente Portela, onde vai ter então ali a abertura oficial da cavalgada, né, com o pronunciamento do prefeito, chegando ao meio-dia então no CTG de Vista Gaúcha, e à tarde então percorrendo o trajeto aí até o CTG de Barra do Guarita. Na sexta-feira, dia 13, então, a partir das 6 da manhã, então, o pessoal já se organiza para sair, então, a cavalgada até o município de Pinheirinho do Vale, chegando por volta do meio-dia. Na sexta-feira à tarde, acontece, então, o ato de acendimento da chama junto ao túmulo do Tenente Mário Portela Fagundes, por volta das 2h30 da tarde, 3 horas, né, lá nas margens do Rio Pardo, onde teve a batalha que culminou então na morte do Tenente Portela, onde está um túmulo, né, todo cuidado, né, zelado pelo município de Pinheirinho do Vale. Lá acende a chama e os cavalarianos seguem então até uma comunidade próxima ali, linha São Judas, ainda em Pinheirinho do Vale. No sábado, dia 4, a cavalgada então parte da esquina da linha São Judas até então o CTG, Estância dos Carreteiros de Palmitinho, E à noite, então, a cavalgada vai estar então, na esquina do comércio em Palmitinho. No domingo, saindo então por volta das 7 da manhã e chegando por volta do meio-dia em Trento e Portela no CTG Sentinela da Fronteira. Então, até ano passado era na praça, na parte da tarde, esse ano vai ser direto, né, o percurso até o CTG Sentinela da Fronteira, onde acontece o almoço. E à tarde, então, logo depois do almoço, acontece então a abertura oficial das festividades dos 63 anos de Trento e Portela. Então, percorrendo vários municípios, né, aqui também dá para deixar o registro e o agradecimento, desejar, né, aos CTGs, as comunidades e as prefeituras dos municípios de Vista Gaúcha, de Barra do Guarita, de Peninha do Vale e de Palmitinho, que sempre são parceiros na realização deste evento também, né? Secretários, alguma informação a mais aqui nesse percurso?
Bom, lembrando também que muitas pessoas vão no apoio, né? Por mais que não vão cavalgando, o pessoal vai acompanhando, então, os cavalarianos e a equipe que vai, que se desloca. E a gente teve o prazer, então, de participar o ano passado, né, juntamente com os demais, no apoio, né? É muito importante que quem queira também vai ser bem-vindo, né? O nosso município agradece, a comunidade agradece, e é bonito de se ver a nossa tradição sendo levada aí para outros lugares também, tá?
Seguindo, então, a programação, né? No dia 5, ainda no domingo, tem a sexta etapa da Copa das Cidades de Motocross, no Parque Aquático Águas de Moconá. Então, a realização em parceria com o Moto Clube Bronco. Também tem a festa da Associação de Damas do Bairro Verzeri e ainda do Esporte Clube ABC da Terra Indígena Guari. No dia 6 de agosto, na segunda-feira, tem o projeto Vereador Mirim, na Câmara de Vereadores, então, às 19 horas. E aí, então, nos dias 8 e 9, né, teremos, então, a 22ª edição da Feira Portelense do Livro, Secretaria Linéia. Envolvendo aí, então, do Candário, né?
Isso aí, Regis. Nós estamos também participando, né, e auxiliando na 12ª feira portelense do
22ª.
22ª, isso, desculpa. Da FEPORLI, né, que acontece, então, sempre na escola Cepete Araju. No dia 8, na quarta-feira, vai haver, então, às 19 horas no Centro Cultural, a abertura, né, da feira. E no dia 9, as visitações lá na Escola Cepé. Então, lá na Escola Cepé é muito, muito legal, muito importante a comunidade participar. As nossas escolas também, as municipais, vão fazer as visitas, né? A gente passa o dia transportando os alunos para as visitações. Então, é muito importante, interessante, e que todos prestigiem nessa feira. A gente sempre prestigia e colabora, né? Porque sabe também que eles... trabalham, né, e se esforçam muito para que essa feira dê certo. Todo ano há um escritor, né, e homenageado, e então a gente também faz questão de estar presente na Feira do Livro.
E, obviamente, né, nessa feira, na visitação, né, no dia 9, na quinta-feira, na Escola Cepé, não é só visitação de livros, tem ainda muito mais atividades, né?
Tem feiras, né?
Trabalhos didáticos, trabalhos e de pesquisas, didáticos, né? Diversas.
São trabalhos que os professores realizam durante o ano, né? Então é a exposição não só de livros, mas sim dos trabalhos que os professores realizam com os alunos durante todo o ano.
Muito bem, seguindo a programação, então, dia 11 de agosto, é a 10ª edição do Café Colonial Beneficente do Hospital Santo Antônio. Então as fichas também já estão à venda, né, no hospital, das 5 às 10. Das 5 da tarde às 10 da noite, será então no ginásio da Igreja Católica. No dia 12, domingo, tem a festa esportiva, então, na Linha da Paz. No dia 13, segunda-feira, sessão solene da Câmara de Vereadores, né, que é a última segunda-feira antes, então, do aniversário do município. No dia 15, quarta-feira, tem o dia do prefeito Mirim, que vai para quinta, sexta edição já, né, secretário? Então, uma atividade bem interessante também, envolvendo aqui os alunos da rede de ensino do município, né?
É, Regis, voltando um pouquinho, no dia 6, né?
Ah, porque é do vereador,
projeto,
né?
Que é o projeto do vereador Ito Ortolã, que é sobre o vereador Mirim, né? Também vai ser às 19 horas na Câmara Municipal de Vereadores. É,
sempre tinha, né, prefeito sempre e secretários, tinha, agora esse ano isso, também vem acrescentando ano, o vereador,
então,
legal.
O Ito nos procurou, né, e a gente envolveu todos os alunos. Não foi uma questão assim de nós estarmos envolvidos nas provas. Então, a gente, na verdade, auxiliou o vereador a passar em todas as escolas, fazendo o convite. E aí, então, ele desenvolveu esse projeto juntamente em parceria com a nossa secretaria. Mas no dia 15, os alunos aprovados, então, na prova do prefeito Mirim, vão estar passando um dia diferente, né? O que mais se destacar, ou melhor for na prova, será o prefeito, né? Pela escolha de melhor nota. Daí também tem o vice-prefeito, os vereadores e o chefe de gabinete. Essas crianças
e os secretários,
irão, né? E os secretários, isso. E então essas crianças irão passar um dia com cada um, né? Uma experiência que eles com certeza vão levar para o resto da vida, né? A gente vai ter depois também uma premiação para essas crianças, né? Então eles estudam, eles se esforçam.
Se preparam,
né? A gente, todos os professores auxiliam na preparação dessas crianças para depois realizarem a prova e serem escolhidos. Então a gente se sente assim bem, é um dia bem gratificante pra gente, porque eles também têm a opinião deles, eles também, né, auxiliam em algumas coisas.
Uma outra visão também, né?
Eles tiram bastante dúvidas. No passado eu tive uma aluna do Alto Alegre que me acompanhou, muito interessante, assim, ela tirou várias dúvidas durante o dia, né, é bem importante essa questão, assim, e a gente vê que depois fica uma amizade. É, e às vezes até eles nos cobram. Olha, eu pedi isso pra ti quando eu fui secretária por um dia, né? E eu queria saber como é que anda. Então é importante, é interessante que os alunos participem e levem essa experiência aí pro resto da vida.
Também, né? A Luísa e o Pena também acompanham isso já, né? Dos outros anos também, né?
Tivemos criança, também, né? O meu secretário, o Leonardo, que inclusive ele faz parte do serviço de convivência, fortalecimento e vínculos, projetos da secretaria até hoje, né? E para ele, para nós é bem gratificante, como diz a Irene, de ver essas crianças tendo um pouquinho de afinidade de como funciona a administração pública, de como funcionam os setores de cada secretaria da nossa prefeitura, né, do nosso município. E quem sabe futuramente essas crianças não estão aqui hoje ocupando nosso lugar, se preocupando um pouco com o próximo também, né?
É, pois é, eu acho interessante também notar que todos eles, praticamente uma unanimidade, todos eles que, depois dessa experiência, todos eles dizem que começam a ver de uma maneira diferente o poder público e todas as responsabilidades, porque é muito comum a gente perceber, né, que as pessoas às vezes criticam sem ter uma noção muito clara do que, de como funciona as entranhas do sistema, né? Então as crianças têm uma oportunidade de ver de muito perto de como é o funcionamento de uma secretaria, de uma administração. Eu acho que realmente é um momento único e é uma ideia muito feliz que a nossa colega Cris teve, né? Eu acho que foi ela que criou esse projeto, né?
Na outra gestão, como vereadora.
Então eu acho que é uma iniciativa que só pode ser elogiada. E essa iniciativa que o Ito teve também agora de estender essa ação, né, para a Câmara de Vereadores também é digna de louvor. Então, acho que é um momento realmente único da nossa semana do município, do nosso mês do município, né? Porque tem esse lado todo legal para nós, secretários, desse convívio com essa gurizada nova que está crescendo aqui na nossa cidade.
Né? Nessa questão também do prefeito Mirim, sempre no final do dia, né? Quando a gente vai entregar as premiações, as famílias acompanham os filhos, né?
Sim.
Então, a gente nota assim, o orgulho dessas famílias com os filhos de estarem, né, passando um dia de secretário, um dia com o prefeito, com o vice-prefeito, né? Então, para eles, é assim, é um momento muito importante, é um momento único na vida deles,
e
né?
Orgulho,
e como diz o Pena, né? É uma outra visão do poder público, que eles levam para os pais, que eles levam para os amigos, né? E isso para nós é muito importante.
Claro. E é um orgulho justificado, porque as crianças não são escolhidas a esmo, né? Elas participam de um concurso, né? Tem todo um processo.
É uma avaliação, né, Pena, que é feito, né, nas escolas, eles estudam, eles ganham apostilas, né, e aí então depois é feita uma prova para essa avaliação.
Então essa é mais uma oportunidade que a história do município, mais uma vez, está sendo resgatada. Então é legal quando tem essas iniciativas dentro da semana do município, dentro do mês do município, que se revestem também desse caráter cultural, histórico e tal, como é o
caso. Não deixando a história do nosso município morrer.
Claro, né? claro, com certeza.
Seguindo então a programação, no dia 16, na quinta-feira, é o, por lei municipal também, é o dia municipal contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E nesse dia então acontece, neste ano, né, secretária Luísa, a 7ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Isso aí, esse ano a gente escolheu justamente essa data para valorizar a nossa legislação municipal, né, que foi criada pelo nosso vereador Nathanael de Campos, esse dia alusivo à violência e exploração de crianças e adolescentes, né? Então a gente vai focar, fazer uma conferência municipal envolvendo o Condica e as nossas crianças aí da nossa comunidade. Desde já a gente convida as pessoas a que participem da nossa conferência. Nós vamos trazer esses painelistas aí da Polícia Civil para que falem um pouco sobre o que está acontecendo com a nossa juventude, aí o dia a dia de cada família, o que está errado, onde podemos mudar. E há tempo e há sempre esperança quando a gente vê as nossas crianças, aí a gente sempre tem a esperança de fazer com que cada dia seja melhor que o outro, né? Principalmente que a gente sabe que a droga está na porta da casa, a violência às vezes está dentro de casa e a gente tem que saber combater esse mal aí. E o município então está de parabéns por se envolver e ter essas demandas aí envolvendo as crianças também e adolescentes.
Muito bem, seguindo então, vamos para sexta-feira, dia 17, que nós teremos então a inauguração da biblioteca escolar da Escola de Educação Infantil Descobrindo o Saber, que será então às 4 da tarde, né, secretária Inéia?
Isso, é um novo espaço, né, que a escola então está inaugurando, na verdade, né, é um espaço aí para auxiliar na leitura das crianças dessa escola, da EMEI Descobrindo Saber, em nome da diretora Andréia. Então, nós da Secretaria também fornecemos uma biblioteca infantil com mais de 400 livros novos. Então, é um novo espaço, bem legal, amplo, também bastante iluminação, novas estantes, dá para dizer assim, né, para colocar esses livros. É um espaço bem, bem bonito, bem legal, que a escola aí está fornecendo para os alunos. Então a gente convida a comunidade escolar, os pais dos alunos da Escola Descobrindo, bem como a comunidade em geral, para ir lá também e ver esse novo espaço aí da escola.
Sexto jantar comemorativo ao aniversário do município, organizado pelas escolas Arcelino, Soares Bueno e também Trente Portela. Também no dia 17, isso já é tradicional também, né, na véspera do aniversário do município, né, uma união das escolas do bairro Operário e bairro São Francisco aí.
Isso, Regis, é o sexto ano que essas escolas, então, a escola Arcelino Soares Bueno do bairro Operário e a escola Tenente Portela do bairro São Francisco, elas sempre, né, na verdade é o sexto ano que elas estão trabalhando aí junto com este jantar tradicional em comemoração ao município. As fichas já estão à venda pelos integrantes aí da escola, pelos professores, pelos alunos, né? E por nós ali da Secretaria de Educação também. Então, quem tiver interesse em participar dessa janta, é sempre a gente vê essa janta assim como
E vem crescendo a cada ano, né?
E é muito bom que a gente vê que a participação da comunidade escolar está bem presente nesses eventos.
Muito bem, então. E neste período aí, entre 16 e 19 de agosto, então vai acontecer o grande rodeio show Expotempo com César Paraná, 4 dias dessa programação que vai ser diferente aí no nosso município, né?
Top,
né?
É um momento.
Nilson aí que está à frente, né, da organização.
É um momento novo, né, para nós aqui, é uma demanda que havia já há muito tempo. A gente faz a Expotempo, a gente tinha essa na comissão da Expotempo já uma
você conversava
isso
muito,
né? Durante muito tempo, né? A realização do César Paraná, mas justamente por ser um evento de grande porte, ele não teria como combinar ele com a Expotempo, que são dois eventos muito fortes, então um acabaria atrapalhando o outro. Então a gente optou por fazer nesse ano agora o rodeio show Expotempo, que vai acontecer então entre os dias 16 e 19, e realmente é isso, é esse pessoal, já esses guerreiros que já, essa comissão que trabalha já organizando a Expotempo, vai se organizar, vai se reunir, está se reunindo já novamente para realizar mais esse evento em Portela. É o Rodeio Show César Paraná, Rodeio Show Expotempo César Paraná, né? E que realmente a gente espera que seja do gosto da comunidade toda, porque vai ser um baita evento, são 4 dias de festa todas as noites ali nós vamos fazer ali junto no largo ali do Muleta.
Onde acontece Muleta. Os parques
onde normalmente
circos se instalam né, na circo, saída para derrubadas aí.
Nós vamos fazer ali então um espaço totalmente novo, vamos fazer uma estrutura muito legal ali, a gente está trabalhando.
É uma arena, né? Tem
vai ser, sim, pista, uma arena de rodeio completa, né?
Uma arquibancada.
Exato. É um rodeio completo, uma arena completa de rodeio.
É a extensão de Barretos.
É, exatamente. Ele vai ser uma...
Exatamente,
uma...
né? É um estilo...
É um rodeio
scouting de Barretos aí e tal.
É um rodeio, inclusive, bem lembrado, Luísa, ele vai ser uma etapa do Campeonato Nacional de peão de rodeio, né, que tem...
Que monta touros, né?
São mais de 20 participantes que deverão vir para cá, que são competidores nacionais. Uma eliminatória do Campeonato
do
Nacional.
Circuito.
Então, promete grandes emoções. O rodeio em si é uma festa muito...
Show de fogos, né, pandemia, é fantástico.
Show,
né,
de fogos, inclusive, com sincronização com as músicas e tal, né?
Bom, noite tem um show diferente.
Exato.
Né? Então, quinta, sexta, sábado, domingo, mas cada dia, cada noite que você estiver participando, você vai se surpreender ainda mais.
E o bom de tudo isso é que é uma programação diferenciada, porque é um evento que nunca aconteceu no município,
exatamente,
né?
Exatamente.
Isso então, vamos... é muito bom.
Na região celeiro, né?
Na região celeiro, nunca viu isso. E nós esperamos, então, que o dia do município vai ser no sábado, dia 18. Então, esse vai ser o ponto culminante das comemorações. Vai ser o show do César Paraná e seu rodeio aqui na nossa cidade pela primeira vez. Então, a gente está percebendo uma grande expectativa. O público está reagindo muito bem. A gente colocou na redes agora, tu colocaste no Face essa semana, nas redes sociais, e a reação foi extremamente positiva.
Já está repercutindo muito, né?
Então, eu acho que vai ser uma baita festa. E, claro, já está todo mundo convidado. E a gente vai estender essa festa também para as crianças da rede de ensino municipal que vão participar, vão ter trabalhos... atividades durante o dia.
É que o dia 18, que é o sábado, né, que é o dia do município, vai ter então atividades durante a tarde também,
exatamente,
né?
Exatamente.
Aberta lá na arena.
Naquele espaço ali que a gente vai montar ali, essa estrutura, a gente pretende que seja ali mais ou menos o QG, né, das comemorações do aniversário. Então ali vai ter uma série de atividades acontecendo também fora do rodeio, ali no entorno daquele local ali. Eu acho que vai ser uma festa como poucas vezes Portela viu, né?
Uma grande festa, então. É, nós temos, claro, várias outras atividades ainda até dia 30 de agosto. E nos próximos programas vamos destacar ainda mais, inclusive a programação detalhada, né, desses 4 dias do rodeio, Rodeio Show Expo Tempo também, né? Na grande mídia também vai circular bastante essa divulgação aí, né? Chegando então nesse fim de semana, no dia 18, nós estaremos aí no dia 19, então, que é o primeiro ciclo turismo que a gente Portela, percorrendo trechos da zona rural e urbana, né, em torno de 28 quilômetros, ciclistas de várias cidades da nossa região, do oeste catarinense, né, que vem virado um esporte de bastante adeptos. Temos também no dia 19 a festa do padroeiro de São Roque, que é do Alto Alegre, e a tarde dançante do grupo de idosos Girassol, que então vai ser no Salão Comunitário do bairro Fris.
Regis, que no dia 18 a gente tem a rústica, né?
Ah, exatamente.
A gente tem a rústica, então, pela parte da manhã, no sábado de manhã. Esta vez saindo, então, aí em frente à arena de rodeio, né? Vamos fazer invertido este ano. Vamos sair de lá da Avenida Santa Rosa e vir até a Praça do Imigrante. As inscrições este ano são online, então as crianças que quiserem participar, semana que vem, quando voltar do recesso escolar, os professores estarão passando nas salas e também fazendo o convite para a participação da rústica para os alunos e, ao mesmo tempo, já fazendo a inscrição, que a inscrição este ano é online.
Então, e teremos várias categorias também no livre, né?
Isso. Então, a gente vai ter as categorias pré-mirim, mirim, infantil e juvenil. Também a masculino e feminino estudantil, masculino e feminino livre e a rústica cango. Ano passado foi a primeira vez, né, Regis, das meninas aí do cango, e este ano de novo vão participar. Então, isso é tradicional também no nosso município, né, no mês do aniversário, e não vamos fazer diferente este ano.
E aí, a gente já está tendo bastante inscrição de corredores de várias cidades da região, no livre, no masculino e no feminino. né? Esse ano foi feita então a parceria com o SESC e também com a União dos Corredores de Rua de Santa Maria, que começou lá em Santa Maria, mas hoje pega a região sul do país, né? Que é um site que virou o centro de referência para corridas de rua. Então quem gosta de correr, participar dessas rústicas, vai atrás desse site. Então tem muita gente que está se inscrevendo esse ano, justamente porque está sendo divulgado pelos meios, né, de divulgação em massa para os adeptos ao esporte. Nós vamos ter participantes diversos e uma quantidade maior de participantes na categoria
e todos os participantes,
livre, né, masculino e feminino.
As inscrições ganham medalha, né, Regis?
Então, isso também.
A gente sempre gosta também de estar aí participando junto com este evento.
Muito bem, então. As inscrições, então, o site é www.ucrsm.com. E, acessando o site, vai ter as informações aí do calendário de corridas 2018. E lá vai ter então um link para a rústica de Trento Portela para quem é da categoria livre. Tem 2 e 5 quilômetros, né? Dividido em categorias por idade do livre, então dos 18 aos 30, dos 31 aos 40 e dos 41 acima. Então, tanto no masculino quanto no feminino, 2 e 5 quilômetros. Então você escolhe lá o percurso que pretende correr. Muito bem, minha gente, claro que temos, né, como falei, mais informações ainda da programação. A gente terá outros programas ainda agora no mês de agosto para trazer o restante da programação aí.
Eu acho, Regis, que nós podemos falar um pouquinho então dessa programação do dia 18, da questão aí da que vai ter rodeio infantil, né, nesse dia. A gente pretende então...
O dia 18 vai ser uma grande festa, né?
Exatamente, vamos destacar isso aí. Vai ter muitas atrações, né, com talentos locais. Mas a gente também tem aí uma parceria com a ACI, que nós estamos tentando organizar a questão de um bolo aí em homenagem ao município.
Bolo festivo, legal.
Bolo festivo, então futuramente a gente vai dar maiores detalhes sobre essa parceria. Né? Mas vai ser muito bom isso aí.
Aliás, sobre a parceria com a CI, né, nós temos também o almoço de ideias, que já está confirmado também na terça-feira. Então são muitas as atrações que nós vamos ter nessas atividades, né? E aliás, essa parceria com a CI está sendo muito importante também, porque a CI está sendo uma ferramenta extraordinária, como nós falamos, né, com o Thiago aqui no último programa que nós fizemos, né? O Thiago é um parceiraço nosso aí, e a CI está sendo uma ferramenta fantástica, justamente para que todas essas realizações aconteçam. Rodeio incluído, rodeio, a própria almoço de ideias e esse,
festa, né, de 18, então, tudo mais, né?
É importante ressaltar que sem essa parceria, nada disso seria possível também, né? Sim.
Muito bem, então, né, nossa comunidade, quer saber a programação completa, né? Durante a semana vamos estar circulando então também material informativo. No site e no Facebook da Prefeitura de Trento Portela você encontra a programação completa. E nos meios de comunicação então estaremos também divulgando amplamente as atividades dia a dia, porque são atividades do mês inteiro. Né? A gente já não fala mais semana do município, né? A gente fala o mês do município, porque são atividades.
Começa
dia 2 vai até dia 30, né?
Então, temos a festa do peixe também,
temos,
né?
Temos o jantar do peixe,
se,
né,
tornou tradicional aí.
Exatamente.
Se não me engano, já virou lei, né?
Já virou lei.
Os andamentos dos campeonatos também, né?
Na verdade, esse programa vai ter que virar uma série.
Tem a Semana Nacional aí, que é da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.
Grande evento será no dia 30.
Grande evento pelo APAI, né?
Profissionais de grande destaque aí nessa área, né?
Então, atrações nós temos bastante, a gente espera que a nossa comunidade goste,
bem diversificada, né? Tem de conhecimento, tem de lazer, de entretenimento, né? De conhecimento, enfim, de esporte, então todas as áreas aí. Muito obrigado então pela participação da Luísa, da Irineia e do Nilson aqui no nosso programa. Podem então ficar à vontade para seus convites e considerações finais.
Eu agradeço, Regis, pelo espaço cedido para expor aqui então as nossas organizações para o mês de agosto. E também quero dizer que a banda continua ensaiando, a banda municipal, né, para 7 de setembro. Continuam os ensaios na Escola Ayrton Senna de segunda, quarta e sexta das
18h15, né?
18h15, né? O horário.
Em diante, isso.
Isso. E a gente convida a comunidade que queira participar da banda que se faça presente nesses dias, que será bem-vindo.
Temos
tá faltando
vagas,
gente.
Né?
Tá
temos algumas vagas ainda.
Algumas vagas ainda. E também dizendo que estamos em novo endereço. A Secretaria Municipal de Educação está em novo endereço. O antigo prédio da CNC, né?
Junto à Escola Ayrton Senna.
Junto à Escola Ayrton Senna, nossa maior escola do município, com quase 500 alunos. E estamos lá, ainda estamos colocando algumas coisas no lugar, né? fizemos há alguns dias a mudança, mas tem bastante coisa ainda para ajeitar. Mas assim, queremos dizer que prestigiem o nosso espaço lá, que estamos nos adaptando a esse novo espaço, com certeza. Mas é muito legal, a gente vai estar mais presente ali na escola, a gente sabe que precisa, né? E também quero agradecer as colegas aí da secretaria que fizeram, nos auxiliaram aí nesta mudança aí, que não é fácil, porque é muito documento, né? A gente sabe que a educação tem bastante, é a maior, eu acredito que seja uma das maiores secretarias aqui do município, né? Então, a gente agradece aí a parceria das nossas colegas.
Luísa?
Nós agradecemos esse espaço e com todo o prazer a gente está aqui falando um pouco dessa programação em homenagem aos 63 anos aí do nosso município. E é sempre bom trabalhar e valorizar um pouco aí do nosso chão, levar o nome do nosso município para fora. A gente sabe que as nossas atrações são muito boas, a gente chama o pessoal para vir participar. E vamos continuar trabalhando aí, com certeza vai ter outros momentos que a gente vai vir poder falar um pouco de mais outros eventos, né? E desde já a gente se coloca à disposição aí também de todos os secretários para que, se puder ajudar, a gente se coloca aí, então, no meio, na lida, a gente é pau para toda obra e vamos nessa, né?
Tá certo. Pena também, suas considerações aí.
Obrigado a todos, obrigado pelo espaço. Eu acho que realmente esse é o momento em que a gente se une, né, Luísa, como tu vinha dizendo, a gente se une. E não tem espaço, né? Ele não é para nada. A gente tem que pegar todo mundo junto. E essa é a própria orientação que o prefeito nos passa sempre, né? Todo mundo pegar junto e fazer esse trabalho, porque é realmente um momento de confraternização. Então, esperamos que a comunidade toda saiba receber esse nosso esforço como uma... Nós fizemos o máximo que podíamos. E, realmente, a programação está muito rica, muito variada. Ela está interessante para todo mundo. Então, tem muita história, muita cultura... Tem muito lazer, tem muitos momentos que vão ser inesquecíveis para muita gente. Então, a gente está fazendo um esforço agora nessa reta final para que tudo dê certo e esperamos que a comunidade compareça, prestigie e use esses espaços todos que a gente está criando, porque afinal, esse é o objetivo final, né? Fazendo com que a comunidade perceba que vive numa comunidade, num local, num lugar muito especial. E que Tenente Portela é realmente um lugar muito especial, que é o lugar que nos acolhe, né? Nosso lugar de convivência, o lugar de hospitalidade. Então, nosso esforço é nesse sentido e esperamos que todos aproveitem.
Muito obrigado, então, à secretária de Assistência Social, a Luísa, também a secretária de Educação, a Irineia, e o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, o Nilson Rosa Lopes.